Relações. Quase nada está imune. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Dica de Hoje. Eu recebo muitas perguntas, mas uma em particular me fez conversar sobre esse assunto de hoje. A questão fazia referência ao fato de que sempre comentamos sobre as relações entre setores, cenários e como isso afeta o movimento dos mercados. E enxergar essa relação é um dos trabalhos de qualquer gestor. Entender antes os impactos para não precisar consertar depois. Antecipar, estar preparado para as possibilidades, permite ao gestor minimizar as perdas em momentos críticos e também aumentar os ganhos quando os outros ainda estão pensando sobre o assunto. Precisamos estar sempre um passo à frente, mas cuidado, nunca dar o passo maior do que a perna. Não é fácil. Mas esse é sim o nosso trabalho. E o investidor nessa história? Eu não estou entendendo muito bem o que tu está querendo dizer com isso, Patrícia. Relações. Pensa o seguinte: como uma notícia de um inverno mais forte, mais rigoroso, pode aumentar a cotação de uma empresa do agro e pressionar uma de alimentos? Ou um repasse atrasado? Ou uma lei que pode alterar o fluxo de caixa e precificar um negócio que é considerado conservador? Um novo modelo de receita, talvez, que envolve um requisito ambiental, será que ele pode ser estimado como perspectiva de mudança futura? Enfim, eu selecionei aqui algumas relações básicas para reflexão mesmo e contextualização. Então, vamos a elas. A primeira, já que eu fiz referência à questão do inverno, né? Vai chover? Se faz chover, isso afeta o quê? Vai fazer frio? Afeta o quê? Agronegócio. Alimentos, o seu churrasco de domingo, a sua comida à base de soja, enfim. Clima desfavorável valoriza o grão, o cereal e a cadeia inteira. Isso reflete na inflação, o bicho-papão das economias. Com menos chuvas, agora, nesse momento, a safrinha por aqui fica prejudicada. Inverno mais rigoroso lá fora, na safra 2021-2022, pode gerar perda de produtividade. Aí falando do milho, da safrinha, né? E lá fora tem o chamado mercado do clima. Ele sinaliza nos preços o que estão projetando os meteorologistas, o comportamento da natureza, aquela variável que ninguém controla. Com o cereal, o grão aumentando, o preço nos contratos futuros, ocorre também a movimentação da agropecuária, que depende dessas commodities para a alimentação dos rebanhos. E quanto menor os estoques, maior a pressão nos preços. Nos balanços, movimenta a variação dos ativos biológicos, que tem impacto contábil, ou seja, as relações das variáveis compõem os comportamentos dos preços. Quanto maior o preço do milho, mais afeta o custo da indústria de alimentos, porque aí entra a questão das aves, do suíno, ou seja, se não chover mais, a quebra da safra será maior e com isso fica mais pressionada a margem. Afinal, custo aumenta e consumo com renda menor fica comprometido para alguns produtos e marcas. E veja que apesar dos aumentos dos últimos meses na carne suína e de aves, o preço foi reajustado em percentual menor no varejo do que no atacado. Ou seja, seguraram o preço na cadeia e não foi pouco. O preço do milho, a saca, dobrou de preço nos últimos 12 meses. O da soja subiu cerca de 80%. E o trigo? Pode ser uma opção ao milho, talvez? Pode, desde que o custo compense a produção na área durante esse período. E isso é uma coisa que você precisa acompanhar para ver se é possível e provável de acontecer. E com maior exportação, se a safra lá fora também não colaborar, as indústrias optam por comprar mais cedo a produção. E isso tem relação com o preço. E aqui você já sabe, afeta o resultado da empresa e o quanto tu vais pagar pelos produtos nos supermercados. Ainda falando sobre a inflação, que é o assunto da vez, né? Qual a relação do petróleo lá nos Estados Unidos, na Rússia, na Arábia Saudita, com o preço que tu paga pelo produto aqui na gôndola do supermercado, por exemplo? Considerando a política de preços usada hoje, se o preço do barril sobe, o combustível aumenta o preço. Isso altera o preço do frete. E com o nosso modal concentrado, mesmo que com leve melhora no modal rodoviário, os preços sobem. O bicho-papão da inflação de custos aparece. As pessoas consomem menos e pagam mais, anulando o efeito poupar, o que é ruim, muito, muito, muito ruim. Lembrando que a Petrobras não é monopólio, pelo menos não legalmente, mas na prática concentra muito da cadeia. E a propósito, antes que tu pense, ah, isso é coisa do Brasil, só acontece no Brasil, o México aprovou na semana passada um projeto de lei que amplia o controle do governo no mercado interno de combustíveis. E o projeto, inclusive, permite suspender autorizações de empresas para operar no país, usando como argumento razões nacionais de segurança energética, assumindo então as operações da Pemex Petróleos Mexicanos. Então, gente, economias são economias, sistemas existem para sustentar o próprio sistema. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado a colocar tudo no mesmo barril e acreditar que tudo tem a mesma justificativa ou que tudo pode ser levado na perpetuidade. Empresas cíclicas, produtos cíclicos, negócios expostos a essa ciclicidade precisam ser compreendidos com as variáveis de risco que possuem e não são poucas. Mas, para que a gente não fique apenas falando de agronegócio, de clima, enfim, uma outra relação que vocês podem fazer é no mercado imobiliário. O mercado imobiliário está aquecido? Quem ganha junto com o mercado imobiliário? E vocês sabem, né, que o mercado imobiliário é uma especialidade aqui do nosso analista-chefe, o fundador do Dica de hoje, o Daniel Nigri. As empresas investem na produção de aços longos. Muitas dessas operações haviam sido interrompidas lá no final do último boom imobiliário, antes da recessão de 2015 e 2016, e algumas estão voltando agora. Isso mostra o quê? A importância de uma gestão que sabe o que faz. Lembra que nós comentamos sobre essa questão de gestão de plantas industriais para não ter um custo fixo muito elevado sobre a Tupi? Material escrito aqui no podcast, eu não lembro se a gente fez, mas enfim. Então, isso é muito importante. E lembrando que a incorporação ganha com juros mais baixos, com mais crédito bancário disponível. E quem vende material de construção e para reformas em geral? Bom, esse ainda se preocupa com a falta de insumos, que atrasa entrega, encarece preço, o que pode sim representar um recuo na demanda. Então você tem a ponta fornecedora dos aços longos, você tem todo o cenário de juros que também influencia esse negócio e você tem aqui a ponta acessória, né, desses mercados acessórios que pode ser impactado também negativamente por uma questão de fornecimento. Vocês veem, vocês enxergam quantas relações podem ser feitas quando se analisa um case de negócio para entender melhor como ele gera valor. Esse é o trabalho de qualquer gestor de negócios. Ele vai analisar o cenário externo e vai então propor a estratégia no cenário interno que seja mais rentável, que tenha um risco retorno mais efetivo. A gente poderia falar aqui também, por exemplo, do minério, que também é um assunto que tem rendido bastante. A gente pode falar sobre os CBIOS, a gente pode falar sobre o setor de energia, sobre questões ambientais também, mas para que esse podcast não fique muito longo, a gente vai deixar para o próximo. Eu agradeço muito a sua companhia, lembrando sempre que esse material é construído em parceria com o Daniel Nigri, nosso analista CNPI 1810, que é responsável pelas informações e pelo cumprimento da instrução CVM 598. Se você ficou interessado no assunto e quiser continuar conversando comigo, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!